Vamos fazer contato com o professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Aldo Fanazieri. Bom dia, Aldo.
Bom dia, Glauco. Bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil Atual.
Aldo, ontem a gente teve novas revelações a respeito do caso envolvendo o deputado estadual pelo Rio de Janeiro, senador eleito Flávio Bolsonaro, que ele empregou a mãe e a mulher de um policial militar do Rio suspeito de comandar milícia. Isso associado já ao fato de que as explicações a respeito dos depósitos ali feitos em nome dele são pouco convincentes ou tem muitas contradições, o que isso significa dentro desse cenário aí de início do governo Bolsonaro, já que o presidente é muito ligado aos filhos, inclusive está com um deles lá em Davos, na Suíça?
Bom, em primeiro lugar, essas notícias são estarrecedoras, principalmente essa ligação do Flávio Bolsonaro com as milícias, né? Foram resgatados vários discursos do Flávio Bolsonaro defendendo as milícias, inclusive discursos do próprio Jair Bolsonaro no passado defendendo as milícias, e essa notícia do emprego da mulher e de uma filha de um dos chefes das milícias no próprio gabinete do Flávio Bolsonaro. E o mais grave ainda é que aparentemente essas pessoas que foram presas e o capitão ainda está foragido, tem evidências de que tem ligação com a morte, o assassinato brutal, né, da Marielle, da vereadora Marielle e do motorista Anderson, né? Então, é muito preocupante, porque as milícias são uma organização criminosa, equivalente, digamos assim, a esses grupos, a essas quadrilhas, tipo PCC, Comando Vermelho e assim por diante, tem uma atuação similar, embora o âmbito dos negócios dessas quadrilhas é bem mais amplo, exploram desde grilagem de terra, controle de favelas, venda de gás, uma série de negócios ilícitos, uso de extrema violência, assassinato e assim por diante para se impor em populações da periferia, né? Então, é muito preocupante porque aparentemente há indícios de que o comando do país está ligado ao crime organizado. Então, isso tem que ser investigado, tem que ser apurado e assim por diante. Mas eu entendo assim que tanto a denúncia envolvendo o COAF, o caso Queiroz, Flávio Bolsonaro, quanto essa questão das milícias, enfraquecem muito politicamente o governo. E enfraquecem o governo e os bolsonaristas, né, num dos principais ativos políticos que eles vinham usando contra a oposição, contra o PT, contra o PSOL, que era a ideia do ataque à suposta corrupção do PT e assim por diante. Quer dizer, eles insistiam muito nesse embate ideológico, né, mesmo estando no governo, mesmo terminando a eleição, e agora eles tiveram uma queda moral. Eles perderam esse argumento porque estão envolvidos nessas ações aparentemente criminosas, né? Então, eu acho que esse era uma questão estratégica para os bolsonaristas permanecerem na ofensiva contra o PT, contra as oposições progressistas. E do meu ponto de vista, embora o jogo não esteja ainda totalmente equilibrado, eles perderam um terreno muito significativo.
E é bom a gente lembrar, né, como você destacou, Aldo, essa questão da defesa das milícias, inclusive em discursos. O Flávio Bolsonaro, ele trabalhou contra a CPI das milícias quando aconteceu ali na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Também propôs, né, falou em propor um projeto legalizando as milícias e defendeu ainda um dos seus correligionários que destruiu uma placa em homenagem à vereadora Marielle Franco, sendo que ele também foi o único deputado que não subscreveu uma homenagem a Marielle.
Exatamente.
na Alerj.
Então, essas evidências são muito fortes e agora isso precisa ser investigado, porque inconcebível que o poder esteja ligado, o poder do Brasil, a principal magistratura do Brasil, que é a presidência da República, tenha alguma ligação familiar com esses grupos criminosos, né? Então, isso é muito ruim para o governo, é muito ruim para o país, porque lança toda uma suspeita, né? Eu acho que isso enfraquece terrivelmente o Bolsonaro perante o Congresso. Ele pode, nós já falamos aqui em outra oportunidade, que ele pode se tornar refém dos generais, né? Porque evidentemente que ele não pode ser imputado visando eventualmente algum processo de impeachment. Isso não pode ocorrer, porque a lei do impeachment determina que o presidente pode só sofrer um impeachment por atos cometidos durante o exercício do governo. Mas ele pode ser investigado pelos órgãos competentes, ele pode ser investigado, e isso aumentaria a crise política do país, né? Quanto ao Flávio Bolsonaro, ele pode ser investigado, evidentemente, e eventualmente, se ele mentiu nas explicações que ele deu, tanto em relação à transferência de dinheiro para as contas dele, quanto a essa questão da ligação com as milícias, se ele mentiu depois da sua diplomação, ele pode ser levado ao Conselho de Ética do Senado e eventualmente perder o mandato.
Quer dizer, isso pode ter uma implicação já imediata, praticamente, para o senador eleito Flávio Bolsonaro.
Eu acredito que sim. Eu penso que as oposições vão tentar levá-lo ao Conselho de Ética do Senado, porque as explicações que ele deu são pouco convincentes ou nada convincentes, como você disse, né? Então, possível, né, que ele seja levado ao Conselho de Ética do Senado.
E de que forma, Aldo, isso contamina também o próprio governo Bolsonaro? Quer dizer, é possível existir esse isolamento? O presidente, de repente, como se diz aí no jargão político, rifar o próprio filho para salvar ali o seu governo?
Eu acho que o recomendável é que o presidente Bolsonaro, fique equidistante do filho, né? Uma das possibilidades, assim, para estancar a crise, se ela se agravar nos próximos dias, seria, eventualmente, uma renúncia do Flávio Bolsonaro, renúncia ao mandato. Eu acho que isso tiraria um pouco a pressão sobre o governo, né? E estancaria um pouco a crise, porque o Planalto se livraria dela. Agora, essa crise não envolve apenas uma pressão sobre o Jair Bolsonaro. Ela é também uma pressão muito forte sobre o Sérgio Moro, né, que se instituiu como paladino da moralidade. Ele tem a missão principal de combater a corrupção e até agora não conseguiu pronunciar uma palavra sobre o caso, né? Tem se esquivado de uma forma pouco republicana, digamos assim, para dar explicações sobre esse caso. E o próprio judiciário, né, ele vai ter que dar uma resposta bastante convincente em relação a essas investigações todas, porque o judiciário também está sob suspeição, né, dele ter uma atuação parcial. Ele perseguiu, em certo sentido, o PT. Claro que gente do PT cometeu erros, mas o que vem se revelando é que existe uma parcialidade na ação contra o PT, enquanto que outros políticos que estão envolvidos com casos de corrupção e assim por diante não estão sofrendo as devidas penalizações que se esperava, né? Tem o próprio caso do ex-presidente Temer, que tem uma série de denúncias, investigações sobre ele, e até agora nada aconteceu. Então, parece que isso aí está meio morto. E eu entendo que as oposições devem cobrar uma postura firme do judiciário para ele ter uma isenção com todos os partidos e com todos os políticos que se envolveram em atos de corrupção e assim por diante.
E ontem, em relação justamente a essa denúncia do envolvimento, né, do possível envolvimento com milícias, o deputado estadual Flávio Bolsonaro publicou uma nota dizendo que ele sofre uma campanha difamatória e que, na verdade, quem pregou ali a mãe do PM, que é suspeito de integrar milícia, foi o Fabrício Queiroz. Numa tentativa...
Mas veja o seguinte, Glauco, essa é uma afirmação absurda.
Sim.
porque, na verdade, quem tem o poder de empregar é o Flávio Bolsonaro, não é o Fabrício Queiroz. O Fabrício Queiroz, aliás, era um funcionário do gabinete. Ele não tem o poder de decidir quem trabalha no gabinete, não. Quem tem o poder de decidir é o Flávio Bolsonaro.
E isso também não fica um jogo de xadrez um pouco complexo, porque por mais que se queira jogar a culpa inteira no Fabrício Queiroz sozinho, ele mesmo, por exemplo, ele depositou um cheque para a primeira-dama, Michele Bolsonaro. A filha do Fabrício Queiroz era empregada no gabinete de Jair Bolsonaro quando deputado federal. E, inclusive, ela não teve nenhuma falta justificada ali, mesmo trabalhando como personal trainer em horário de trabalho no gabinete do então deputado. Quer dizer, é difícil isolar o Fabrício Queiroz, não, Aldo?
É muito difícil, porque nenhuma das explicações, tanto essas fornecidas pelo Flávio Bolsonaro, quanto aquela fornecida pelo próprio Jair Bolsonaro, não convencem. Por exemplo, ele alega que emprestou 40 mil para o Queiroz. De que forma que ele emprestou 40 mil? Ele deu um cheque, retirou dinheiro vivo, em que momento ele retirou dinheiro vivo e assim por diante. Então, não existem explicações convincentes. Esse que é o fato. E isso vai enfraquecendo politicamente o governo, vai desmoralizando o governo e retira esse discurso da moralidade que os bolsonaristas vêm ostentando com grande agressividade contra as oposições.
E fica difícil sustentar a tese do empréstimo quando se tem revelado também no fim de semana que o Queiroz movimentou 7 milhões de reais em 3 anos. Por que que alguém que movimenta esse dinheiro precisa de um empréstimo de 40 mil?
Exatamente, quer dizer, de onde vieram esses 7 milhões? Então a suspeita que começa a ganhar corpo é que aí existe uma lavagem de dinheiro das milícias, que é o crime organizado. Então, essa suspeita é muito grave, né? E aparentemente que ele tem toda uma tramitação de dinheiro entre o Queiroz e a família Bolsonaro.
A gente vai continuar acompanhando esse caso. Muito obrigado pela sua participação, Aldo.
Eu que agradeço.
Conversamos aqui com o professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Aldo Fonazieri.